Olá, você, muito boa tarde. Começa pela CBN, mais uma edição do Questão de Classe. Nosso programa de educação, cultura e comportamento hoje abre espaço para falar sobre a internet e sobre os nossos novos hábitos. A internet tem mudado muito o nosso comportamento. A gente, de alguma forma, se tornou dependente, em especial, das redes sociais e também de grandes serviços como o Google e o Facebook. A gente vai falar sobre isso aqui na CBN, com a professora doutora em Engenharia de Produção e Sistemas, ela que é do Departamento de Informática da UEM, professora Tânia Tait. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Questão de Classe. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre o uso da internet.
Acho que para a gente começar, professora, mudou muito a vida da gente a internet?
Hoje a gente não consegue se imaginar sem a internet. A internet teve o seu uso comercial liberado desde 1995. Então, já existe uma geração que praticamente nasceu com a internet e não sabe viver sem ela. Isso pode ser percebido até em detalhes simples, como as nossas crianças, quando saem da escola, vão para casa e já entram para conversar com os amiguinhos que acabaram de deixar na escola.
E para pesquisar também, né? Não se usa mais a biblioteca, se usa só o Google.
Só o Google, exatamente. O que também tem o seu problema, porque muitas vezes assume-se como verdade informações que foram colocadas, mas que não passaram por uma avaliação, por um crivo científico. E muitas vezes as pessoas acabam usando esse tipo de informação para suas pesquisas.
Esse é um detalhe bastante interessante que a senhora traz. A internet, ela aceita tudo, né? E a gente tem muito conteúdo duvidoso.
Já foi feita uma pesquisa que mostrou que 75% das informações que circulam pela internet não são informações confiáveis e também não são informações úteis para o nosso dia a dia. Isso é um volume muito grande, né? O que a gente indica para os nossos alunos, principalmente com relação à pesquisa, é que verifiquem a fonte que originou aquela informação. Porque se for uma fonte segura, a possibilidade que a informação seja confiável é muito maior. Se você não tem fonte ou é uma fonte insegura, com certeza a informação não será confiável. E tem o outro lado, que é dos blogs também, né? Nós costumamos dizer que você pode escrever o que você quiser, mas aquilo é uma opinião. Você não fez uma pesquisa para passar aquela informação. Então, a gente tem que entender como uma opinião. O que a pessoa escreveu é o pensamento dela, é o que ela quer colocar para todo mundo, compartilhando as suas ideias. Mas, normalmente, não faz parte de nenhuma pesquisa para fornecer aquele tipo de informação.
Às vezes quem dá opinião até utiliza alguma pesquisa, mas aí é importante ir para a fonte, né?
Exatamente, porque aí quando nós... Eu falo com tranquilidade porque eu criei um blog também, né?
Opa!
E quando a gente quer passar uma informação que vem de uma fonte de pesquisa, normalmente nós indicamos que fonte é essa, porque se a pessoa quiser mais detalhes, ela vai atrás da fonte original também, né?
Professora, já que estamos falando sobre essa questão de ser confiável, e como que a gente consegue identificar se um site, se um conteúdo é confiável ou não?
Bom, depende muito da área. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós já temos uma área que nós conhecemos, alguns conceitos básicos. E aí você tem referências, existem congressos, existem eventos que são dessas áreas específicas. E esses eventos normalmente são conhecidos, então fica fácil de você detectar se uma informação é verídica ou se ela vem de algum evento incorreto. É claro que tem as malandragens, né? Que infelizmente a gente sabe que existe tanto no mundo real como no mundo virtual. Mas de modo geral, se você vai trabalhar, por exemplo, com um assunto ligado a uma área, vamos supor, uma área de educação, existem os congressos da área de educação que já são reconhecidos. Então, se você procura material desses congressos ou dessas revistas que são conhecidos, já é mais garantida a confiabilidade da informação.
Artigos publicados, por exemplo, por universidades, tudo isso
sim,
já dá
sim,
uma certa garantia.
Sim, tudo isso já
garantia,
dá uma
né?
certa garantia, principalmente com relação à pesquisa. Porque você não vai correr o risco de reproduzir uma informação incorreta, porque nós costumamos considerar que a pesquisa é um encadeamento. Cada um vai colocando a sua contribuição. Então, se você parte de uma informação errada, a sua contribuição também pode estar equivocada.
Já em termos de notícia, a coisa fica um pouco mais complicada, não?
Ah, certamente, porque a velocidade da informação é muito rápida. No momento que acontece alguma coisa do outro lado do mundo, nós já estamos sabendo aqui. Então, se vem uma informação errada, todo mundo vai assimilar aquela informação como verdadeira. Se eu não me engano, teve uma informação há uns tempos atrás sobre acho que a morte de uma pessoa que não tinha morrido, e aí todo mundo foi divulgando, e aí de repente não era nada daquilo. Então, para o perigo de uma informação desse tipo, né?
E essas correntes que acabam surgindo, dando conta dos mais diferentes temas. Eu lembro, por exemplo, de um caso que chamou bastante atenção, e até o Ministério da Saúde teve que soltar uma nota rebatendo, que foi na época em relação à vacina contra a gripe suína. Então, essa blog se reproduziram, circularam milhares, milhões de e-mails, e um monte de gente, inclusive, deixou de tomar a vacina contra a gripe com medo do que estava ali apresentado naquele e-mail. Como que isso circula assim, sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de controle?
Eu não faço nenhuma pesquisa sociológica, mas a gente tem que considerar algumas características da nossa população. Nós acreditamos em tudo que ouvimos no rádio, que assistimos pela TV e pela internet. Se você for pensar, por exemplo, em período eleitoral, existem pessoas que, quando vem a propaganda eleitoral, acreditam piamente naquilo que está sendo dito. E nós sabemos que aquilo é um programa que foi concebido, que é partidário para divulgar as ideias, propaganda. E as pessoas realmente creem naquela informação. E pela internet não é diferente. Essa história da gripe A foi muito forte, porque ela fez com que muitas pessoas realmente não tomassem a vacina, e aí correndo risco para si próprio e para outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que vem pela internet. E vem muita informação ruim, muita informação que nós consideramos como desserviço. Porque ao invés de colaborar, ela está simplesmente causando um dano, inclusive, às pessoas. Essa é uma preocupação bastante grande quando nós discutimos a internet. E não é fácil você contrapor, porque todo mundo fala assim, mas eu vi na internet que tal situação é assim.
É como se, por estar na internet, já houvesse uma chancela de autoridade, de verdade.
Exatamente. É como quando o rádio fala, a TV fala, as pessoas realmente acreditam. Então agora vale também para a internet, que as pessoas realmente assumem aquela informação como verdadeira.
Muito bem, nós estamos conversando com a professora doutora Tânia Taiti. Daqui a pouquinho nós voltamos com a continuidade do Questão de Classe, falando sobre a internet e nossos novos hábitos.